Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E aí? Olá, tudo certo com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, bom te encontrar aqui outra vez. Quando a gente se encontra, porque tá tudo bem. Você tá aí, eu tô aqui, tamo junto como todos. Quem acorda, quem sai da cama para o fluxo para viver mais um dia. Que bom que a gente pode outra vez se encontrar. Seja virtualmente, você com tantos encontros que vai ter presencialmente. Aliás, pós-pandemia aí, começando a ter os controles cada vez mais de volta, tudo como era antes, o normal ou anormal de antes vai chegando aí. Mas enfim, melhor é dizer para você nesse momento, seja bem-vinda, seja bem-vindo você que caiu do céu, assim que caiu da cama, assim que caiu do sono nesse dia, para viver a experiência de mais um dia na história da humanidade, na sua história. É mais um dia para você brilhar onde quer que você esteja, é mais um dia para você trabalhar. Trabalhar pelos seus sonhos, trabalhar pelo sonho dos outros, trabalhar, enfim, dar sua colaboração para o mundo através do seu trabalho. Mas pode ser feliz, pode usufruir. Você está aqui para viver e viver bem, aproveitar tudo que tem de bom e também entregar ao mundo tudo que você tem de bom. Vamos nessa aí? Tamo juntos mais uma vez para as aventuras, para as experiências, para a amizade, para o amor, para o beijo na boca, para o trabalho, para faturar, para sonhar, para fazer projetos, para se dedicar, para se unir, para ser solidária, para colaborar, para cooperar. Tudo isso faz parte do seu dia. E você em ação é mais feliz. A felicidade está na atividade, já sabe, né? Então, que bom que você tem o que fazer. Se você não tem o que fazer, ache o que fazer, porque eu sei que tem. Vamos lá, sacode aí, vamos embora. Acorda cada célula, coloca todo esse talento em ação que vai dar tudo certo. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. A Roberta diz o que é que tem para a gente hoje.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oiê, feliz dia novo! Hoje é 14 de outubro, Dia Nacional da Pecuária. E nesta data, em 1964, Martin Luther King Jr. tornou-se o mais jovem ganhador do Prêmio Nobel da Paz. E o diálogo nutritivo de hoje é com Inês Rodrigues, jornalista brasileira que virou escritora de ficção em Nova York, onde vive há mais de 20 anos. Autora do romance Days of Bossa Nova, publicado nos Estados Unidos em 2017. Continue conectado aqui com a gente. Bora lá, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Muito legal, hein? Nossa convidada hoje é a jornalista e escritora Inês Rodrigues, que trabalhou em muitos veículos no Brasil, vive fora. Tem esse livro que foi lançado há pouco tempo nos Estados Unidos em inglês, mas que logo vai estar também em alguma editora esperta no Brasil, que vai publicá-lo aqui, Days of Bossa Nova. Qual será a experiência de uma mulher que sai com a cara e a coragem do país para estudar? E depois não volta, né? Depois estabelece uma outra família, mas continua com um pé no Brasil, um pé no mundo. Afinal de contas, hoje, todo lugar é perto. Então, você fica com o coração no Brasil, mesmo que você more fora e desenvolva toda uma vida fora. Mas essa é a sua experiência. E vai falar também da vida de escritora, como é que é essa história aí de Days of Bossa Nova e as experiências que ela tem para compartilhar com a gente. E você aí, como é que está o seu dia começando? O que você tem para fazer hoje? O que pode fazer? O que vai dar para fazer? Mas fazer direito, hein? Fazer melhor. Vê lá como é que você usa essa sua energia. Chegando aqui com a turma do Feliz Dia Novo, o Thiago aqui no controle total agora, o Ulisses Galucci no setup, Isidro Pesquisa, Davi Aguiar também, compartilhando para toda a rede de rádio, rede positiva de rádio. Todo mundo com a gente a partir de agora e também quem espontaneamente aí você dá. Você, agente, atitude, você, agente positivo. Você aí, Rubens, né? Super trabalho aqui no grande grupo lá. Mudar o Mundo é Possível. Rubens, que é um grande ativista da conciliação, da cidadania aqui na Vila Guilherme, em São Paulo, que compartilha a gente para todo o seu grupo aí. A Kátia Taurizano também, que está com a gente. E você que pode agora marcar os amigos, compartilhar. Bom, vamos lá. Tem gente que está conosco ao vivo quando a gente começa nessa manhã. Tem gente que está aí no podcast, não importa que hora você ouve, que hora marca o seu relógio e que dia que é hoje, que horas você ouve. Tudo isso está bem flexível. O importante é que você está aqui. Pode ter certeza que tem diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom com a Inês hoje aí. Bom, a palavra-chave da Agenda Atitude hoje aqui é determinação. Diz Margaret Mead. Aqui, novamente, chamando atenção para a cidadania, né, Margaret Mead? Nunca duvide que um pequeno grupo de cidadãos conscientes e interessados possa mudar o mundo. Afinal, foi isso que sempre aconteceu. Então é isso aí, um grupo de cidadãos conscientes e interessados podem mudar o mundo, que é o lema aí do grupo Vila Guilherme, do grupo do Rubens, que está com a gente aqui. E aí, o que, que você vai fazer? Qual é a causa? Como é que você está engajado com o seu grupo aí? Como é que você vai mudar o mundo? Que tipo de justiça você defende? Que tipo de aliado você busca? Que tipo de político você elege? Como é que você cobra desse político depois as suas ações? Começa por aí. Mas vamos lá. Vamos lá, porque o dia está só começando e você pode se inspirar de várias formas. A sua existência já é motivo de inspiração. E vamos lá, devíamos, segundo Frank Tilbot, devíamos ser ensinados a não esperar por inspiração para começar algo. A ação sempre gera inspiração. Inspiração raramente gera a ação. Então vê lá, hein? Não fica só sonhando, só se inspirando, sem fazer nada. Mas vamos cair nas notícias aí? Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhada no primeiro portal de notícias de hoje para saber como é que está o mundo lá fora. A gente entra aqui no portal do jornal Folha de São Paulo para começar. Folha de São Paulo, UOL, manchete principal: justiça condena 8 militares pelos homicídios de músico e catador no Rio. Veículo foi atingido por 62 tiros. Tribunal Militar define 31 anos de prisão a um tenente e 28 para outros 7 militares. Pois é, a gente nunca pode autorizar a qualquer órgão de segurança, polícias militares, a atirar primeiro para perguntar depois. A questão de segurança pública e da violência é muito complexa, mas nós sabemos que as vítimas nem sempre e quase sempre, né, não são os bandidos. Bom, vamos lá então. Outras manchetes aqui do Jornal Folha de São Paulo. Imunidade coletiva contra a Covid ainda é possível? É a pergunta que é feita. O Brasil chega a 100 milhões de pessoas com esquema vacinal completo. Da CPI para Augusto Aras com carinho. É o artigo assinado por Rui Castro. Vem aí o relatório da CPI e a pergunta: o que fará Augusto Aras com o relatório? Vai engavetar? O que é que vai acontecer com tudo que foi apurado, com tudo que foi levantado de responsabilidades e irresponsabilidades em relação à condução da gestão dessa crise da Covid no Brasil? Aliás, por falar em Covid, hoje já 4 estados já estão programando a volta total às aulas para a próxima segunda-feira. O governo do estado de São Paulo, Mato Grosso e mais 2 estados aí já tem aulas previstas. Ainda tem uma discussão de como controlar, mas enfim, com isolamento de 1 metro, e a gente quer mesmo ver as crianças, ver os alunos de volta às aulas para recuperar o tempo presencial, já que a gente sabe das limitações e preocupações que tem quando a gente fica exclusivamente no remoto. Outros assuntos aqui de Folha de São Paulo. Após pregar trégua, esquerda bate boca, expõe rusgas e dificulta união com Bolsonaro. Tem a ver com Ciro e o PT. Ciro Gomes vai direto de Paris para o ringue eleitoral. É a lógica partidária, é a lógica eleitoral 2022 que está mandando na política, no executivo. executivo em tudo, como você bem sabe. Aliás, foi assim, né? Nós saímos de uma eleição e continuamos falando de eleição. Moraes do STF nega pedido e manda Roberto Jefferson ir para a prisão após alta do hospital. Ele foi preso após ordem do ministro sob suspeita de envolvimento com milícia digital. Pois é, posou com armas, falou o que quis ou o que não quis, sempre nas cenas, né? Roberto Jefferson, o Bob, é o cara que tá sempre alinhado com interesses próprios, com interesses de grupos, sempre fazendo o seu show, é o que ele gosta. Mas é isso aí, tem que seguir a lei. Outros assuntos aqui: ao Columbre pode adiar Sabatina de Mendonça por mais 2 meses e inviabilizar a indicação. É a novela na indicação do ministro indicado por Jair Bolsonaro para ocupar o STF, que precisa de uma sabatina no Senado, mas depende de ser marcada essa sabatina. E aí depende do Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Mas vamos lá. Tudo sempre dentro da lógica partidária. Tem poucos temas que a gente trate, infelizmente, que fala, ó, isso aqui interessa a todo mundo, isso aqui é do cidadão, isso aqui é pró-Brasil. Não, é o interesse de grupos e partidários que a gente vai ter que vencer um dia, não é mesmo? Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal, você vai se inteirar das notícias, vai saber de tudo mais. Já já tem papo bom, papo nutritivo, mas a Roberta chega aí com a primeira da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Imagens aéreas impressionantes capturam cardume nadando na forma de um coração perfeito. Os peixes, popularmente conhecidos como Crevel-Jack ou Charel, foram vistos por Paul Dabil, dono de um restaurante em Palm Beach, na Califórnia, enquanto pilotava seu drone. Ele descreveu sua experiência como um momento especial e lindo. O cardume se manteve em forma de coração por vários segundos antes de se transformar em outras formas. Refletia a luz do sol enquanto se movia em forma de cupido antes de se transformar em um anel giratório.
Pois é, hein? O fotógrafo deu uma sorte aí, hein? E ele gravou toda a movimentação dos peixes e publicou na sua página no Facebook, onde ele também compartilha diversas outras filmagens que faz com seu drone. Após a publicação, as imagens fizeram, claro, bastante sucesso e chamaram a atenção pela forma que o cardume estava rendendo para Debbie, entrevistas para diversos portais de todo mundo. Todo mundo ficou, ai, que bonitinho, hein? As pessoas que fazem mergulho autônomo, aquele com equipamento e tal, também tem às vezes a oportunidade de presenciar, de viver, de estar dentro de cenas assim, dentro da água. Mas e aí, tá tudo certo com você? Já tem uma música tocando na sua cabeça? Como é que estão? Tem uma música tocando? Uma música sempre dá um astral para você. Hoje eu trouxe aqui, caso você não tenha, uma música do Lulu Santos. Você sabe como cantar essa música aqui, ó? Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer. Tudo o que cala fala mais alto ao coração. Silenciosamente eu te falo com paixão. Lembrou da música aí? Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia de silêncios e de luz. Lembrou? Eu tô lembrando aqui, ó. Nós somos que quer ser e desejo, somos feitos de silêncio e sons. Tem certas coisas que eu não sei dizer. É isso aí, deixa o Lulu Santos aí pra você capturar. Depois, se você quiser ouvir essa música, você vai aí no Spotify, vai aí na sua plataforma e vê o que é que tem de música pra te dar um astral nesse dia. Bom dia pra você que tá com a gente, quem tá na janelinha aqui, antes de ir pro papo, antes de ir pro astral do dia. Deixa eu dar um oi aqui pro Lúcio Jorge, feliz dia pra todos, que possamos aproveitar bem esse lindo dia. É isso aí, afinal, é uma dádiva do Criador, tá certo. O Lúcio falando de São Bernardo do Campo, com com a gente. Bregiato Bre também no Feliz Dia Novo. Carlos Alberto Machado está aqui todo dia na janelinha. Edilson Marques, bom dia a todos. Bom dia aí, legal para sua presença. Mali de Souza, acordo para ser melhor todo dia. É isso aí, você ganha todo dia para ser melhor. Silena Pereira, bom dia também para você que está com a gente. Nair Cardoso, você aí marca, diz onde é que você está. Ricardo Schroeder está chegando com a sua frase do dia aí, mandando um oi para todo mundo. Fique longe das pessoas negativas, pois elas têm um problema para cada solução. É isso aí, tem gente que nunca está satisfeita, parece, né? É um jeito crítico de ser, mas passa. Edmar Pereira, legal, bom dia para você. Antônio Carlos Peregrino, pois é, quem está com a gente sempre no início aqui. João Signorelli, oficial, linda canção, Irineu. Lindo dia, ô, linda, linda canção, meu Signorelli, esse grande ator. Ele esteve aqui com a gente no papo outro dia, delicioso, João. E daqui uns dias, né? Tá aí também com a sua vaquinha virtual lá, porque ele tá concluindo aí todo o projeto para a sua nova peça. Ele que já anda por aí com o grande. Bom, ele tem uma big de uma história no cinema, na TV, no teatro, mas tá chegando aí com a história de Fernando Pessoa e de Chico Xavier. Mais dois textos. É claro que o João vai brilhar como sempre, mas quando você assiste as peças, né? Quando você tem a presença do João, um ator como ele, com textos, com personagens tão fortes e tão inspiradores assim, pode ter certeza que você vai brilhar muito acompanhando esse espetáculo. Vai brilhar mais ainda se você participar. Legal, João, sua presença aqui de manhã aqui, hein? Tá aí no seu texto, tá em cima da sua produção, né? Mas vamos lá. Legal você que acorda cedo para dizer bom dia para a gente, para dizer feliz dia novo. Estou aqui torcendo para que tudo dê certo para você. Se você colocar uma energia boa, entrar para a ação, pode ter certeza que você vai encontrar muita solução. Vamos aí para o astral do dia, Roberta. E eu já entro no papo aqui com a querida Inês Rodrigues, a escritora de Days of Bossa Nova, que vai falar com a gente direto de Nova York.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Espírito de renovação, convivência e trato social faz com que este dia seja bastante apropriado para atividades coletivas, reuniões e trabalhos em equipe. Este é um bom momento para estar com as pessoas, trocar ideias e trabalhar sobre novos projetos. Na vida pessoal, você tem boas oportunidades para eliminar velhos hábitos, vencer condicionalmente e sair da rotina. Não há que ter medo de ousar e de se atrever a fazer algo que nunca fez. Logicamente, ponderando e mantendo uma visão racional sobre as possíveis consequências. Pontos fortes, fraternidade, interatividade, imparcialidade. Pontos fracos, frieza, egocentrismo, rebeldia.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Tive-se Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
E como tem o que dizer essa menina, hein? Hoje aqui no Positive-se Talks, ela que atuou na mídia brasileira, em veículos importantes, no Jornal da Tarde, na Rádio Televisão Cultura, na Rádio Eldorado e outros veículos. A mulher da palavra, da escrita, da reportagem, mas foi embora faz tempo do Brasil. Inês Rodrigues, direto de Nova York, Scarsdale, é isso? Acertei aqui o nome da cidade onde você está, é isso?
Scarsdale. Muito bem, Scarsdale, é isso.
Feliz dia novo, prazer ter você aqui, e é muito legal. Obrigada. Compartilhar com você, que eu sempre admirei a sua coragem, a sua disposição, a sua criatividade, a sua busca, né, pelo mundo. Você foi morar na Europa, mudou de lugares, no fim se instalou aí nos Estados Unidos, num lugar bastante competitivo. Você está em Nova York há quanto tempo, Inês?
Então, eu vim para cá em 99, já faz quanto tempo? 22 anos, né? Mas entre de 99 para cá, eu fiquei de 99 a 2000. Aí saí daqui, fui para Londres, fiquei em Londres quase 4 anos e voltei em 2004. Aí desde 2004 eu tô aqui direto. Ao todo, vamos dizer, são uns 18 anos, 17, 18 anos, é, mas direto mesmo já há 17 anos.
Bom, você saiu do Brasil solteira, chegou em Nova York casada, é isso? Como é que é isso?
Casei quando cheguei aqui. Não, eu já cheguei assim, meio prometida para casar, né? Hoje marido, ele morava no Brasil, mas ele é cidadão americano, ele é irlandês. Na verdade, ele é irlandês e virou cidadão americano, mas cresceu na Irlanda.
Ele é irlandês, ele te ensinou a beber ou você já sabia?
Acho que eu já sabia, mas assim, eu nunca consegui acompanhar. Até hoje eu não consigo acompanhar. Não tem jeito, não se acompanha um irlandês se você não é irlandês. Não adianta, é difícil.
Mas aí dois filhos.
Dois filhos, um filho e uma filha, que já estão grandes. Mas
e
aí
seus filhos
isso.
São brasileiros e americanos, é isso?
São, e irlandeses.
Irlandeses.
Tem três
pátrias, assim, hein? Poxa
vida. Três pátrias, é.
Pois é, a gente fica vendo a história de brasileiros, né, que se aventuram. Alguns vão na louca, né? Você não, você parece que você foi um pouco mais estruturada, mesmo quando você foi para a Itália, né? Você já foi com alguma coisa em mente para fazer na Itália?
Então, quando eu fui para a Itália, eu acho que eu fui mais estruturada, assim. Eu fui para estudar. Eu comecei a estudar italiano muito jovem, porque eu sempre gostei muito de italiano e sempre tive um sonho de morar na Itália. Aí eu comecei a estudar italiano ainda no colégio, muito jovem, lá no Instituto Italiano de Cultura, que eu acho que ainda existe, lá em Cerqueira César, em São Paulo.
Sim.
E aí depois eu fiquei estudando por conta minha, com uma professora que é até hoje uma grande amiga, é uma segunda mãe para mim. E depois, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu já trabalhava na Fundação Padre Anchieta, eu consegui, eu tinha uma bolsa, mas não era uma bolsa integral, mas enfim, tá. deu certo, deu ir para a Itália, que eu queria terminar, eu queria tirar um certificado e queria ficar lá estudando, morando. E aí eu larguei meu emprego na Fundação Padre Anchieta e fui. E fiquei na Itália um tempo. Mas aí depois, quando terminou o curso, eu protelei um pouquinho. Fiquei mais do que planejado, mas voltei. E aí depois de 3 anos, aí foi quando eu fui para Nova York, mas aí foi engraçado, quando eu vim para cá, que eu vim para casar com o meu hoje marido, eu acho que foi mais na incerteza, foi mais sem estrutura do que, tinha uma coisa, uma estrutura material de falar, não, tenho uma casa para morar, vou ter filho, mas eu não sabia nada.
Até porque casamento já é isso mesmo, qualquer lugar que a gente casa, a gente não sabe, né? Você, não. Quando você viajou sozinha, falou assim, ó, tô comigo. Agora, quando você casa, seja aqui em Belo Horizonte, seja no Rio Grande do Sul, seja em Pardinho, seja em Botucatu, você fala, e agora, né?
E
parece
agora?
Que a gente não sabe. Casamento não. Também é cheio de incertezas. Mudar de país é um detalhe só.
Uma loteria, foi uma loteria, porque eu saí da minha vida em São Paulo, então eu tinha um trabalho, morava sozinha, namorava, mas morava junto. Aí eu saí, vim pra cá, casei e tive filho, num país estranho. Foi tudo ao mesmo tempo. Assim. Foi tudo ao mesmo tempo.
Mas, olha, deixa eu até pra gente... É muito legal saber da história, né, de uma brasileira, né, que sai jovem para viver experiências culturais do mundo, mantendo a sua atividade, porque você é uma repórter, assim, por essência, foi a maneira como eu te conheci no Jornal da Tarde, isso no século passado. Você era uma menina, ainda era uma estagiária quase. Mas, enfim, eu acompanhei muito de perto a sua carreira brilhante aqui, né, a sua atividade. Mas você caiu aí num lugar que a gente tem uma tradição aí literária de para vários nichos, e você hoje é uma escritora publicada, editora americana, o que a gente sabe que não é nada fácil, tem todo um mercado estruturado aí de agentes e tal. Conta pra gente como é que foi essa experiência de se inserir num núcleo de intelectuais e de escritores em Nova York, sendo uma brasileira, né? Sendo uma estrangeira.
Olha, é uma experiência muito interessante, muito difícil. Acho que assim, a primeira coisa que eu digo é assim, tem que ter muita persistência aqui. Aqui, se você, depois da primeira, segunda tentativa desistir, é isso. Tá. Você tem que persistir, porque tem muita gente aqui, o mercado literário Nova York é o centro do mercado literário dos Estados Unidos, né? As grandes editoras estão todas aqui, sim, mas também as pequenas, tem muitas pequenas, né? Muitas independentes, principalmente depois desse advento aí do livro eletrônico, que aqui a Amazon é que edita o Kindle, né? Foi o primeiro aqui. Mudou muita coisa nesse mercado, porque diluiu muito, né? Ficou mais barato para publicar por você mesmo. As editoras independentes, ficou mais fácil também para elas divulgar os produtos. Tudo mudou. Mudou a maneira da gente divulgar. Tá. Então, foi isso. Eu demorei 3 anos para escrever esse livro, porque eu tinha muita insegurança com a coisa de escrever em inglês. Eu fui para uma escola de escritores e fiquei lá 3 anos escrevendo. Nessa época, meus filhos eram pequenos, então eu tinha que me dividir entre minha vida de mãe e as coisas que eu fazia. Eu dava umas aulinhas de italiano e ficava caçando tempo para escrever. Mas, enfim, consegui terminar esse livro em 3 anos. E depois demorei 3 anos para conseguir publicar também. Demorou muito tempo para achar uma editora e para conseguir me inserir. Depois fiquei um tempo... também divulgando, que é uma outra coisa que às vezes, sim, a gente esquece, né? Você publica o livro, não é que você publica e ficou lá. Não, você vai fazer um monte de leitura, você vai visitar o Clube do Livro, esses book clubs, né? O Clube do Livro que as pessoas fazem em casa.
Sim.
Eu visitei um monte de Clube do Livro, eu fui fazer leitura em muitos lugares, você faz entrevista, você faz... muita mídia social, tem que ver. Então, é muito trabalho, e é um trabalho de mídia que eu não estava acostumada a fazer, né? A gente é escritor, eu não sou uma pessoa de marketing, então aprendi muito com isso.
Mas você fica com a gente, com uma cordinha te puxando, porque a gente vê nos filmes, né? Que é o autor é lançamento, é leitura, né? O autor lendo livro. Comentando, é um evento praticamente, é um chá, e é muito legal, né? Como é que você dá o acento para cada coisa que está escrita ali? É muito gostoso ouvir o autor, né, lendo ele próprio. Eu que estou acostumado a ler livro dos outros, até fazendo muito audiolivro, como eu tenho feito sempre, né? Então eu empresto o autor, né? Eu assumo, né? Eu sou o dublê de corpo e de leitura do autor. Mas quando é o autor é muito interessante. Mas conta para mim, eu tive até oportunidade, né? Uma vez que eu pude te visitar aí, passar quando você estava nessa elaboração. E o título do livro não poderia ser mais brasileiro, né? Se você escreveu em inglês, é Days of Bossa Nova.
Days of Bossa Nova. Eu tô até com
ele nasceu. E ele nasceu das suas conversas, dos programas de rádio, olha aí, dos programas de rádio onde a gente esteve juntos alguma vez, com Fausto Canova lá na Cultura. É o seu ambiente de rádio que serviu de inspiração inicial para o Days of Bossa Nova, com aquela vivência que a gente teve de rádio Cultura?
Ah, totalmente, totalmente. Acho que o rádio para mim, eu sempre falo, foi o melhor emprego que eu tive na minha vida, foi trabalhar em rádio. Eu amei trabalhar em rádio, adoro rádio até hoje. Hoje a gente ouve muito rádio, muito podcast, né? Que hoje podcast é uma coisa muito popular aqui. Eu adoro, continuo adorando. E não sei, é um mundo quase mágico para mim. Eu sempre tive muito interesse. Quando eu estava na faculdade em São Paulo, eu gostava muito de pesquisar coisas da história do rádio no Brasil, aquela coisa da Era de Ouro, da Rádio Nacional. Tá. Eu tinha uma fixação por aquilo. Eu sabia que, sim, eu queria escrever uma história... ambientada no rádio no Brasil, né? E o rádio permeia toda a minha história. A história começa em 1941, vai até 2019. Não, 2009, desculpa, 2009.
Isso.
E aí, nesse período, tem muito da história do Brasil, do que aconteceu. A história do Brasil é bastante tumultuada no final do século XX. Tem muita reviravolta. Teve o Getúlio Vargas, teve a ditadura militar, teve a volta da democracia, as passeatas na época do Direta Já. tudo isso, essa movimentação toda, está tudo no livro. E, assim, os fatos históricos são todos verdadeiros. Uma das coisas que tomou bastante tempo, mas que foi muito gostoso escrevendo esse livro, foi fazer pesquisa sobre isso, muito da história de São Paulo, porque tudo se passa em São Paulo. E aí entrava o rádio, entrou a música, entrou a Era de Ouro do rádio. O personagem principal é um apresentador de rádio, né? Ele faz muito sucesso, ele é um apresentador de rádio, que nem você, Irineu.
Não, eu estou falando mas eu conheço, né?
Mas
você falou uma coisa importante aí do escritor. A gente está vendo que hoje, como você falou, tá uma facilidade, todo mundo publica, seja autoajuda ou as apostilas, gestão, processo, a gente tem uma literatura muito farta de treinamento, de educação empresarial, enfim, liderança, todos esses, o que lota aí as prateleiras, mas fazer ficção é isso aí, é você inventar uma história, mas se você está baseado em fatos históricos, é uma pesquisa forte de contexto para ter uma verdade, né? Você conta duas histórias ao mesmo tempo, né?
Essa é a verdade.
Ou várias
histórias. Mas essa parte foi muito gostoso, porque eu gostava muito de... Eu fui online nos arquivos de jornal, por exemplo. Então, eu lembro que uma vez... Eu não lembro nem qual era o fato. Acho que foi, no dia que o Getúlio Vargas se suicidou, 24 de agosto de 1954. Eu não era nascida. E se fosse nascida também seria pequena, né? Senão, meu pai, acho que tem 90 anos, deve lembrar isso muito claramente, mas eu... Né, não... Aí eu fui pesquisar nos arquivos do jornal para saber o que aconteceu no dia... Quando descobriram que o presidente... Imagina o presidente se suicidar com um tiro no coração, que coisa louca, né? O que aconteceu nas ruas? O que aconteceu? Como o povo reagiu? Então eu fui atrás desses jornais do dia seguinte.
Sim.
Que praticamente fechou tudo, as pessoas saíram para a rua, tinha gente revoltada, porque tinha os getulistas, tinha os que eram contra o Getúlio, tinha os lacerdistas, aquela confusão toda. Então, era quase como ser testemunha de uma história que eu não vivi, mas que eu sempre ouvi contar, né, que você estuda na escola. E imaginar o meu personagem no meio dessa bagunça toda, né? Então, esse lado era muito gostoso. Eu adoro o que a gente chama aqui de... historical fiction, que eu acho que seria ficção histórica, não sei se no Brasil tem assim um nome, que você narra uma história, mas dentro de um certo contexto histórico, né? E esse contexto histórico sendo verdade, né? Uma coisa que aconteceu. E essa parte foi muito divertida.
Inês Rodrigues aqui, escritora brasileira que mora fora do Brasil, mora no mundo aí há, sei lá, há bastante tempo
já. Mais de 20 anos.
Há mais de 20 anos, escritora lançada nos Estados Unidos com um livro em inglês, Days of Bossa Nova. Só segura um pouquinho, eu vou dar uma olhada aqui fora, ver como é que estão as notícias nos portais, eu já volto a falar com você, tá bom, Inês?
Tá bom.
Segura aí.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, conversando aqui com a Inês Rodrigues, direto de Scarsdale, está lá em Nova York, escritora brasileira que lançou o livro, que não tem versão ainda em português, mas vamos falar com ela sobre isso já. Ela que lançou nos Estados Unidos há 4 anos, Days of Bossa Nova, onde ela já vive há quase 20 anos, como disse aqui. O livro foi publicado em 2017 e ela também ensina escrita lá, no Writing Institute, Sarah Lawrence College. Ela também tem um blog em inglês, que você pode procurar aí, Inês Rodrigues Autor, autor em inglês, tá? Com h.com/. E atualmente também está cursando um mestrado na Columbia University, em Nova York. No Brasil, ela trabalhou aqui no Jornal da Tarde, editora Globo, Fundação Padre Anchieta e Warner Music. Eu já volto já para conversar um pouquinho mais com a escritora, a jornalista Inês Rodrigues. Agora vou dar uma olhadinha aqui no portal, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na revista Piauí, que sempre tem artigos mais aprofundados sobre os temas atuais. Piauí, Teatro dos Vampiros, Patriotismo e Patriotadas. Está em cima desses movimentos, nós te autorizamos, presidente e tal, fazendo uma reflexão sobre isso aí. Um artigo de Fernando de Barros e Silva. Depoimento: apagamos pessoas trans do nosso cotidiano. Artista paraense conta como, ao retratar travestis, entendeu a própria identidade de gênero. Pandora Papers, uma economia milionária. para o ministro. Está falando aqui do Guedes. Trecho da reforma tributária barrado no Congresso geraria cobrança sobre offshores, como a de Paulo Guedes, mas foi barrado. Ainda dentro deste assunto, igualdades, mais offshores que bois. Isso mesmo, mais offshore que bois. Como é que você interpreta isso? Vou abrir aqui a matéria. Quer dizer o seguinte, Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que é quem trouxe esse assunto no mundo, abriu essa caixa de Pandora das offshores. Milhares de documentos analisados por 600 jornalistas de todo o mundo revelaram quem são os donos de empreendimentos no exterior. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico estima que 11,3 trilhões de dólares são mantidos em regime offshore, o que equivale aos PIBs de Japão, Alemanha e Reino Unido somados. O Pandora Papers mostrou que as Ilhas Virgens Britânicas são o destino preferencial desse dinheiro. O país minúsculo, formado por pequenas ilhas no Caribe, concentra 370 mil offshores, 12 para cada habitante. É isso aí. Sabe por quê, né? Todo lugar do mundo, o sujeito quer fazer o quê? Fugir do imposto. Todo mundo quer fugir do imposto. É isso aí. Quer fugir do imposto porque ninguém quer pagar imposto. Tudo bem, mesmo sendo um dinheiro licitamente conquistado, a pessoa tem o direito, é legal até você ter o dinheiro investido lá fora ou protegido lá fora de alguma turbulência econômica, mas o país de origem tem que saber que você tem esse dinheiro lá. Só é proibido no caso do Brasil quando a pessoa exerce uma atividade pública. Aí gera o tal do conflito de interesse. Conflito de interesse que é o ministro da Economia ou o presidente do Banco Central. Esses caras, qualquer atitude, qualquer movimento tem uma oscilação do dólar. Isso gera um benefício lá fora, como a gente viu quanto rendeu nessa alta do dólar o dinheirinho protegido lá fora do nosso atual ministro da Economia e presidente do Banco Central. Então é isso aí que revela o Pandora. Ao mesmo tempo, essas offshores escondem também dinheiro ilícito. Quantas vezes a gente não viu denúncias aí de políticos brasileiros, sempre estão na lista. Tem políticos e empresários na lista. Agora, como é que eles justificam para o governo? Sei lá, mas é isso aí. 12 offshore para cada habitante nas Ilhas Cayman é demais, né? Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E a Roberta traz mais um agora aqui da Pauta Positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pesquisadores desenvolvem solução mais verde para dessalinização, por Vilhena Soares, Correio Brasiliense. Um dos processos químicos mais utilizados na indústria mundial é a dessalinização da água. Com ele, o líquido valioso, que tem diminuído de forma acelerada no planeta, se torna potável. Na tentativa de simplificar esse processo essencial, cientistas dos Estados Unidos desenvolveram uma fina membrana capaz de realizar a filtragem de sais de forma mais econômica e com a ajuda de uma proteína presente em algas marinhas. A nova tecnologia é mais eficiente que as disponíveis atualmente, indicam resultados de testes laboratoriais. Detalhes do trabalho foram apresentados na última edição da revista especializada Soft Matter. A equipe colocou na fina membrana a fenilalanina. Essa molécula, que está presente em algas, consegue capturar íons de carga positiva com extrema rapidez. O toque dos americanos foi o desenvolvimento de uma membrana impermeável feita de biofilme. Trata-se de um conjunto de micro-organismos unidos com um polímero extremamente fino, como uma teia de aranha, mais capaz de resistir ao impacto da água. Uma corrente elétrica é aplicada na fina película, fazendo com que ela consiga capturar, de um lado, íons carregados positivamente, presentes em sais como sódio. Do outro, íons carregados negativamente, encontrados no cloro, por exemplo.
Pois é, tecnologia, ambiente, futuro, ESG, sustentabilidade, inclusão, tudo isso presente aqui no nosso Feliz Dia Novo com a Pauta Positiva. E sempre tem colaborações aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso parceiro Sandro Mendes, que é da editoria Preto Sou, que sempre está de olho naquilo que é publicado na imprensa em relação à diversidade e também inclusão. Deixa eu ver, ele destacou aqui essa história interessante aqui, Dias Melhores, o músico Luiz Felipe Salinas Almeida, um carinha de 20 anos, que foi atacado com ovos na semana passada, enquanto se apresentava em uma rua em Santos, no litoral paulista. É, gerou um impacto ali, ele acabou ganhando uma bolsa de estudo integral para cursar música em uma universidade privada. Acostumado a tocar violoncelo em ruas de diferentes estados do país, atividade da qual depende para se sustentar, Luiz foi surpreendido na última semana quando ouviu um forte barulho no instrumento. Pois é, foi alguém de um prédio, né, bacana, né, uma atitude assim, bastante civilizada, ouvir um cello jogar um ovo, que garoto fez isso, que pessoa fez isso, mas enfim, foi um impacto que acabou chamando atenção para o trabalho do artista, que tinha nisso também a sua atividade econômica para sustentar e pagar a pensão do seu filho, ele jovem ainda, mas está aí. Bom, são histórias que estão... Você que procura aí notícias na imprensa, procure notícias boas, porque existem, tá? Normalmente não são manchete, mas tem muitas notícias boas e você é a melhor notícia do dia. É você que faz acontecer. E vamos lá, vamos aqui tocando músicas. Não tô tocando músicas, né? Só fico sugerindo músicas, trocando ideias, sempre um papo nutritivo com você. Lembrando uma frase aqui de Ellen DeGeneres, que diz o seguinte: descubra quem é você e seja essa pessoa. Viu que jogo legal isso? Você sabe quem é você? Então seja quem é você. Não adianta você ser uma pessoa aí dentro de você e manifestar uma outra identidade. Seja quem você é, está dizendo aqui. A sua alma foi colocada nesse mundo para ser isso. Então viva essa verdade e todo o resto virá. Viva a sua verdade, viva a sua integridade, a sua honestidade. Viva você, quem você é. Descubra quem é você e seja essa pessoa. Vamos lá, aqui tem papo nutritivo. Vamos voltar para o Positivity Talks, hoje com a jornalista e escritora, autora de Days of Bossa Nova, um livro que só foi lançado por enquanto nos Estados Unidos em inglês, mas que eu tenho certeza em breve será lançado aqui no Brasil, através de alguma editora importante que esteja nos ouvindo aí. Mas enfim, vamos lá, vamos voltar para o Positivity Talks com Inês Rodrigues.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer de bom. Estou falando aqui com a escritora Inês Rodrigues, brasileira, lançou o livro Days of Bossa Nova, mas lançou nos Estados Unidos. Só tem a versão em inglês. Como é que a gente faz para ler em português? Vão ter que lançar esse livro no Brasil. Inês, como é que a gente faz? Já está liberado aqui alguma editora brasileira para que quiser lançar o livro aqui? Porque tem tudo a ver ainda com a nossa história. Um nome tão bom desse, né?
Tem bastante, tá, tem bastante música. Está liberado para ser lançado em qualquer língua. Eu preciso achar uma editora. Se alguma editora se interessar, eu tô feliz de poder lançar, de poder trabalhar com promoção. Como eu te falei, eu aprendi muito fazendo promoção de livro aqui. Então, acho que eu vou ficar craque fazendo promoção aí. Vai ser, nossa, um prazer enorme, né? Fazer no seu país, com a sua língua e com as pessoas que têm muito a ver com essa história, né? Afinal de contas, é uma história toda que você passa no Brasil.
É. Tem muito a ver. Olha o recado aí dado, Anderson Cavalcante, ele que é da Buzz Editora. Olha aí, Naná, da Editora Sextante. Ô, Maurício Cita, da Literary Books aí, ó. O livro tá prontinho. É só adaptar pro português. Desde
já
a Bossa
tem uma versão
nova.
Escrita, é? Já tem uma versão já, escrita.
Não, tá facinho, né? É só... Uhum. É só publicar. Está escrito já. O mais difícil está feito. Contar a história é que é um parto longo, né? Escrever uma história de ficção, Inês.
É uma aventura. É uma aventura. Eu dou uma coisa só que eu ia te falar, que eu sempre menciono, que é uma coisa que eu gosto demais desse livro. Essa capa é um quadro de um grande amigo meu aí de São Paulo, que é o Fernando Naviscas, é um pintor que é muito amigo meu, que é um pintor super talentoso, e essa capa é, na verdade, é o MASP, né, dá para vocês verem aqui o pezinho vermelho do MASP, que é uma, É um retrato que ele fez da Avenida Paulista. Não foi feito para o livro, já tinha sido feito. Eu pedi para o Fernando ceder essa imagem para a capa do meu livro, que eu gosto muito, que ficou muito bonita. É um presente do Fernando Naviscas para mim.
Ô Inês, curiosidade aqui, a gente vê uma brasileira aqui, da comunicação, tudo. Agora tem filhos que nasceram nos Estados Unidos, tem uma vida, né? Um marido que também é um estrangeiro nos Estados Unidos, um irlandês. Quer dizer que Brasil nunca mais para essa família? Ou como é que é hoje? É ponte aérea, direto, você está sempre por aqui? Como é que é essa vida agora? Dá para ser feliz desse jeito?
Olha, dá. Se chegasse para mim falar, olha, você não vai poder mais ir para o Brasil, aí fica difícil, Eu vou sempre, quando posso. E o ano da pandemia, por exemplo, foi muito difícil, porque eu fiquei praticamente um ano sem vir. E eu tenho meus pais aí, tenho toda a minha família, né? Tenho meus tios, meus primos. Eu não tenho irmãos, mas um motivo a mais também, que é porque meus pais já têm 90 anos. E então, assim, a gente sempre vem para sempre dar uma atenção para eles. Mas eu gosto demais, assim, tenho grandes amigos. E é diferente, a gente chega no Brasil, não sei, tem uma chavinha que vira e que já está em casa de novo. É muito bom, é muito bom. Eu não conseguiria ficar sem visitar. Não sei se vou voltar a morar, porque, assim, a vida da gente vai começando a tomar mais e mais raízes aqui, né? E agora eu tô fazendo um mestrado aqui, então pelo menos pelos próximos 2 anos eu tô aqui amarrada no meu mestrado. Meus filhos já são grandes, já têm as escolas deles e a minha filha já trabalha, então,
Queria perguntar um negócio, como é que é o significado, você depois de tanto tempo com os pais aqui, com história aqui, e agora com essa vida toda construída fora, com uma nova família fora, qual é o significado da palavra saudade? Como é que isso bate? Porque a gente tem uma expressão aqui bonita, né? Acho que é da língua bantu, mas era mais relacionada ao escravo que foi retirado do seu lugar à força. Então, eles chamavam isso de banzo, aquela saudade doída de alguém que foi arrancado do seu lugar. Não é o seu caso, o seu caso é um exílio voluntário, mas como é que é essa saudade ou esse banzo de saudade do lugar? Bate isso?
Bate, você sabe o que é gozado? Eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa, eu adoro viajar, eu adoro coisas diferentes, eu adoro experimentar comida diferente, eu adoro ir para lugares que eu nunca fui, eu não tenho esse não sei se é medo, né? Eu não tenho essa resistência de falar, você vai sozinha lá para o meio de um lugar que você nunca foi, que você não fala a língua, vamos embora. Eu adoro esse tipo de aventura. Mas eu acho que o banzo maior que eu tenho do Brasil, eu acho que é mais os amigos e a família, são as pessoas. Eu não tenho essa coisa de falar, ai, morro de saudade de comer feijão com arroz, goiabada. Até porque aqui em Nova York você acha feijão, arroz, goiabada, né? Tem. Feijoada, tudo bem. Feijoada e caipirinha não tem que nem aí. E eu acho que caipirinha aqui não tem graça. Eu tomo caipirinha que eu não acho a menor graça. Eu acho que caipirinha tem que ter o cenário também. Mas assim, eu passo sem a comida. Agora, tem alguns amigos e a minha família. Isso, assim, não dá para substituir. Tenho grandes amigos aqui, tenho grandes amigos em vários lugares, mas acho que amigo é sempre único, né? Não é que você vai pegar um amigo e substituir pelo outro. Não existe isso, né? Ah, e tem uma outra coisa que eu adoro, que eu tenho muita saudade do Brasil, porque é um negócio que você tem que nascer com isso, que é o senso de humor. Eu acho que o senso de humor brasileiro é muito diferente do senso de humor daqui. E aí, os sensos de humores não batem. Então, assim, o que eu acho engraçadíssimo, aqui ninguém acha, e vice-versa. Eu acho, assim, eu tenho saudade dessa coisa de dar risada com as coisas que a gente dá risada no Brasil. Que não tem igual. Não tem igual.
Daí, você sempre teve muito humor, né? Você sempre foi uma pessoa muito alegre, muito participativa, muito do grupo também. É, a gente tem... tive presente, né? Tivemos em cenas, né, juntos, nesses lugares, é por onde você trabalhou também. Poxa vida,
muita
mas que
história
para
contar.
Que bom saber que está tudo bem, que você é uma brasileira harmonizada, uma cidadã do mundo, como é próprio hoje. Está aí desenvolvendo o seu trabalho de escrita, de literatura. Uma pessoa que queira acessar o Days of Bossa Nova, hoje ela pode acessar pelo menos pela Amazon. Quem quiser, quem tiver essa leitura em inglês, pode acessar aí. Então, olha, procura lá.
Porque está inclusive nos livros eletrônicos, então você pode até, não precisa nem encomendar e vir. Você pega no Kindle, tem, tranquilo. E imediatamente abaixa no seu Kindle.
É isso aí, essas facilidades que a gente tem. E você está preparando, está com alguma história nova para chegar aí? Como é que tá o seu forno aí?
Então, eu tenho assim, algumas histórias, eu tenho um blog aqui, então eu publico algumas histórias bem curtinhas no blog, de vez em quando, assim, para... Então, uma coisa que eu estou pensando em fazer é também publicar as minhas histórias do blog em podcast, tá vendo? Que é para as pessoas ouvirem também. E no meio tempo, como eu te falei, eu comecei a fazer um mestrado agora em setembro, né? Tô assim, novinha na minha vida de estudante, voltei a estudar de novo. E aí o meu plano é terminar um segundo livro durante esse mestrado. Então daqui 2 anos, com certeza, esse livro vai estar prontinho. Porque durante a pandemia eu não escrevi muito, foi um ano meio complicado. E antes disso eu estava promovendo outro livro, né? Então agora eu tô meio concentrada mesmo em terminar esse segundo. Vai sair.
Então, vamos combinar algumas coisas aqui. Então, precisamos ver o Days of Bossa Nova publicado em português. Você vai começar a fazer também seu blog aí também em português, o seu podcast em português. Você vai ter que falar as duas línguas, né? Você vai ter que, você vai ter que fazer tradução consecutiva por si mesma, né? Acaba de falar em inglês, já fala em português. Ou então, faz um programa, depois faz outro. Igual, em português.
Exato.
Assim a gente aceita, tá combinado?
Tá combinado, com muito prazer.
Pô, se quiser dar um recado, mandar alô pros amigos, mandar oi, olha, de um jeito ou de outro acaba chegando. Você sabe que via podcast, como a gente tá, a internet, todo lugar é nossa rádio agora, a Rádio Positiva, e podcast também. Mas se não chegar até os amigos, eu ligo falando, falei com a Inês. A Inês mandou um abraço.
Ai, vou mandar um abraço para todo mundo que tá aí, meus amigos aí em São Paulo, queridos. Eu tenho sempre saudade, como eu falei. Eu não tenho saudade de comida, de nada, mas há de amigos, muita, sempre saudade. Dos meus pais queridos, né, que devem estar ouvindo hoje, um beijo para eles que estão aí em São Paulo.
Então fala para eles que é às 7:30 da manhã o programa em português, para eles ligarem, para eles acessarem lá no Facebook, no Instagram, no canal Irineu Toledo, no YouTube, que aí tá lá. Se não der para ouvir ao vivo, depois ele vai lá no canal Irineu Toledo, que tá lá para ele ouvir a hora que ele quiser do dia.
Vou falar para todo mundo.
Fala para todo mundo. Inês, obrigado por esse papo, tempo que você dedicou. Eu sei que você está com uma vida corrida. Nova York é como nos filmes, né? As pessoas não têm tempo para nada. Ficam tomando café na rua, andando com copinho quente, aquelas coisas, aquele estilo Starbucks, aquele negócio, sabe? Sai comendo. Eles acham bonito isso, então ela está nessa correria.
Nova York tem essa coisa que... duas palavras que eu não consigo me adaptar. É multitasking, quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo.
É.
Que eu acho isso um horror. E essa coisa de tá sempre com pressa, tá sempre preocupado. Mas eu sempre fui assim, muito de fazer coisa, muita coisa ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, né? Mas de gostar de fazer muitas coisas. Mas é assim, todo mundo anda sempre correndo. É igualzinho nos filmes mesmo, todo mundo anda correndo.
É, São Paulo, Nova York, essas grandes cidades, ficando o tempo é dinheiro. Mas um beijo para você, obrigado.
Obrigada, que bom falar com você.
Muito legal sua participação aqui no Positivity Talks, aqui do Feliz Dia Novo. Um beijo para você e para toda a sua família aí.
Obrigada. Tchau. Bom dia.
Tchau.
Tchau.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, escritora Inês Rodrigues com a gente aí nesse papo. Days of Bossa Nova. Tenho certeza que alguém brevemente publica Days of Bossa Nova. Aliás, todo esse contexto que ela falou do livro, com tanta gente produzindo roteiros para séries, tá aí, tá pronto, né? Tem até um nome fácil, Days of Bossa Nova. Contar um pouco de história, dentro do contexto histórico, contar também a história desse radialista. Tem um radialista ali, eu já tenho uma simpatia pro jeito de contar a história. Mas vamos lá, você pode então entrar na Amazon e procurar lá Days of Bossa Nova e baixar o livro, por enquanto, em inglês. Mas é isso aí, eu quero agradecer você que tem que estar com a gente aqui, segurando a onda nesse papo nutritivo. Esteja você onde estiver. Nesse momento aqui, estamos ao vivo via Instagram, Facebook e YouTube, que é o jeito da gente fazer, como rádio, sempre ao vivo, mas isso é podcast também. Tem as rádios que estão transmitindo a gente. A gente está preparando um modelo aí para que mais rádios possam transmitir dentro de um horário bem certinho para entrar dentro do formato das rádios, mas agradecer as rádios que estão com a gente de uma maneira muito espontânea, você que também compartilha aí na sua rede, você do podcast, a gente tem a felicidade aí já de passar de 250 mil downloads do podcast com os papos nutritivos todos os dias, além das redes, tem o stream, tem a rede positiva. Lembrar você também, né, para baixar aí o aplicativo da nossa rádio streaming, a gente vai deixar tudo bem ancorado lá, estamos aí procurando os meios e apoios para transformar pílulas desses conteúdos, desses papos nutritivos e ficar 24 horas lá instalado no streaming da Rede Positiva, rede nossa de rádio para você transmitir aí. Mas enfim, agradecer aí as milhares de pessoas que são impactadas e que estão com a gente, seja aqui na rede, seja pelas rádios ou via podcast, via Alexa, enfim. Legal é que você esteja aqui. De que maneira você entra, por que porta você entra para ouvir aqui, não importa. Porque todo lugar agora é a nossa rádio, é a Rádio Positiva, é a Rede Positiva, é o Feliz Dia Novo. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhada num portal de notícia boa aqui, no Razões para Acreditar, onde pessoas comuns e incomuns fazem boas notícias. Menino que usa o pente para fazer lindos desenhos emociona Tata Werneck com o retrato de seu cãozinho. Homem que recebeu tratamento com ajuda de vaquinha dança com a esposa pela primeira vez após 2 anos. É, vaquinha virtual, sempre pessoas podendo colaborar, ser solidárias. Projeto que leva alimentos e roupas para moradores de rua ganha vaquinha também para compra de carretinha e insumos. Nunca Desista, rejeitada por quase uma década, Round 6 se torna a série mais vista da história da Netflix. Pelo amor de Deus, né? Você vê isso aí, é uma história realmente que coloca a gente no dilema. Não recomendado para pessoas menores de 16 anos que não tenham ainda uma formação crítica para entender a metáfora que é esse programa, essa série bastante violenta, onde você é colocado diante da moral. O que é que você faz por causa de ter aquilo que você precisa, por causa das dívidas que tem, qual é o dilema moral ao qual você está preso todos os dias. Ela serve para essa reflexão, mas é claro, usando de forma violenta um game bastante sangrento que está aí sendo muito discutido, inclusive em meios educacionais, em função exatamente de como interpretar, como elaborar essa metáfora. Vamos lá, outras notícias aqui de Razões para Acreditar. Clientes compram carro zero para frentista gente boa que sonhava ter veículo novo em Criciúma. Menino de 3 anos faz aniversário com tema caminhão do lixo e convida garis no Acre. Olha só cada ideia super legal. Mas melhor, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Então leia vários portais, revistas diferentes, opiniões diferentes, editoriais diferentes, antes de firmar a sua convicção. Não fica só no seu grupinho de WhatsApp, não fica só com quem defende a mesma pegada, a mesma política. Ouça as pessoas de um lado, de outro e de outro, a menos que você tenha carteirinha de algum partido. Se você não pertence a nenhuma agremiação partidária, então não faça disso o seu time de futebol, tá? Você não é obrigado a rezar pela cartilha sempre do político, porque você sabe o histórico dos políticos, né? Enfim, você elege, outros elegem, estão lá. Então, a predominância das notícias é sempre de teor político, tem sempre um viés ideológico, então é importante você ler várias tendências. Vai lá. Roberta, traz aí a última da pauta positiva de hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Atividade física na gravidez diminui risco de problemas pulmonares no bebê. Diário da Saúde e Bem-Estar. pesquisadores descobriram mais evidências de que os exercícios físicos durante a gravidez são bons não apenas para as mães, mas também para os bebês. Um estudo envolvendo 814 grávidas e seus bebês mostrou uma associação entre uma função pulmonar debilitada nos bebês nascidos de mães fisicamente inativas em comparação com aqueles nascidos de mães fisicamente ativas. Estudos anteriores demonstraram que os indivíduos com função pulmonar baixa na infância têm maior risco de asma, outras doenças pulmonares obstrutivas e função pulmonar inferior mais tardia na vida. Se ser fisicamente ativa durante a gravidez pode reduzir o risco de uma função pulmonar infantil debilitada no bebê, isso seria uma maneira simples e de baixo custo de melhorar a saúde respiratória dos filhos, disse a professora Shefna Gudmundsdottir, da Universidade de Oslo, na Noruega. As mães foram consideradas inativas se apenas andassem lentamente, fizessem exercícios de baixa intensidade ou não fizessem nenhum exercício. Nós observamos uma tendência que destaca a importância de aconselhar as mulheres em idade fértil e as gestantes sobre a atividade física. Portanto, explorar os fatores que podem estar associados à função pulmonar em bebês é importante.
Importante, importante demais. E o que é que você tem de importante para o seu dia de hoje, hein? Bom, em primeiro lugar, queria lembrar que você é importante. Não esqueça disso, você é uma pessoa importante. O que você tem para fazer também é importante. Como é que você vai alocar esse tempo importante que você ganhou para viver o dia de hoje? Olha, seu tempo está correndo, os minutos estão passando. Até você voltar para a cama, você vai fazer coisas importantes, não vai? Então é isso aí, escolha aí, já defina o que você vai fazer, como vai fazer, com quem vai fazer, como tornar esse dia produtivo para que ele esteja à sua altura, de acordo com a sua importância e dentro da sua escala de importância aí. O que é importante para você? Organize seu tempo sem esquecer do principal, esse é sempre o lema da nossa Agenda Atitude aqui, Agenda Atitude Positiva. Aliás, já está chegando aí, prepare-se também para Agenda Atitude 2022, o tema será Bons Hábitos. Está muito linda a Agenda Atitude, daqui uns dias a gente vai começar a falar da agenda e também vamos passar a falar aqui de um jeito de você estar ainda mais presente dentro do Feliz Dia Novo, fazendo parte mesmo desta rede conectada à Boa Atitude, compartilhando conhecimento, sabedoria, ensinamentos e especialmente atitude positiva para o mundo melhor. Vamos nessa então? Tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Eu sou Irineu Toledo, dizendo que se você muda o modo como você olha para as coisas que você olha também vão mudar, tá? Preste atenção que tem um pouco de você em tudo aquilo que você olha ou como você vê as coisas. Então, preste atenção aí, porque você também muda as coisas pelo seu jeito de olhar. Essa é uma reflexão constante aí. A gente tem aqui a participação do Ulisses Galuti no setup, o Thiago aqui no controle geral nessa manhã, o Davi Aguiar no controle de todas as transmissões para as rádios e redes, e especialmente a sua presença aí, pesquisa do Isidro. E vamos aí todos torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Nosso muito obrigado também aos nossos colaboradores aí, o Rubens, a Kátia e o nosso agente positivo Preto Sou, Sandro Mendes. Amanhã tem equação aqui. Amanhã tem o papo com a Flávia Lipe. Estamos com você às 7h30 da manhã. Feliz dia novo, feliz dia todo. Dá tchau aí, Roberta.
Feliz dia novo. O primeiro programa, Rádio Positiva.
E valeu demais a sua presença aqui. Não se esqueça de acessar nossos conteúdos a hora que você quiser em felizdianovo.com.br. Entra lá no YouTube e aperta o sininho no canal Irineu Toledo. Amanhã é dia de A Equação com Flávia Lipe. Te esperamos aqui. Feliz dia novo e até amanhã.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br